Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de novembro de 2019 e eu estou estreando o microfone que acabou de chegar. Na verdade eu troquei de celular e o que acontece é que esse celular novo, ele não tinha entrada para microfones, aquele entrada para fone de ouvido, aquele plugzinho, ele só tinha entrada USB-C, que eu acho uma decisão infeliz, antipática tal, mas eu só percebi isso depois que eu tinha trocado e eu tive que correr atrás de um microfone com uma entrada USB-C. Pois bem, eu estou aqui feliz e contente, espero que a qualidade de som seja boa, né? O microfone veio com um cabo descomunalmente longo, eu não sei o que eu faço com tanto cabo, mas tudo bem, o importante é que vocês tenham aí uma experiência agradável, porque afinal eu estou aqui ao pé do ouvido, né? Aliás, se eu não me engano, eu me lembrei, tive um flashback bizarro agora, se eu não me engano, o José Sarney, aquele presidente muito pouco memorável, tinha um programa radiofônico que se chamava Conversa ao Pé do Ouvido, ou sim ou não? Alguém me lembre, por favor. Mas vamos lá, o radinho de hoje começa com... Ah, bom, antes de mais nada, vou compartilhar com vocês como foi ontem. Ontem eu tive o privilégio de participar de um painel num evento muito bacana, primeira vez que eu vou, que é o HSM Expo, HSM Expo 2019, primeira vez que eu participo, fui convidado, fiquei muito feliz, né? Ontem eu fui lá, assim que eu cheguei, encontrei vários amigos, várias coincidências e tal, eu participei de um painel, eu tentei, como sempre, gravar, mas aconteceu uma coisa, hoje está acontecendo uma coisa muito interessante, muitos eventos desses que são abertos, que tem vários auditórios, eles estão driblando os problemas de acústica. Quem lembra aqui das Campus Party, aqueles eventos super barulhentos, porque imagina, cada auditório com seu próprio sistema de som, o palestrante fica ali enlouquecido, né, sem conseguir se concentrar, isso já aconteceu comigo algumas vezes, mas aí a solução é uma solução técnica, mas é um pouco estranha. A solução é, todo mundo na plateia ganha um fone de ouvido com um rádio, com um radinho, e você fala no microfone e só as pessoas que sintonizam, né, no seu canal ali estão ouvindo você. O que aparentemente resolve o problema, mas acaba sendo uma experiência, pelo menos para quem palestra, muito estranha. Porque quem está acostumado a palestrar está acostumado a ouvir a sua própria voz amplificada, enchendo o ambiente. Agora, quando você fala nesse novo contexto, você está ali falando com aquela voz curtinha, né? Um monte de gente na sua frente, você não tem certeza se eles estão ouvindo você ou o cara do lado, é estranho. Mas um efeito colateral desse novo cenário, né, que você palestra sem amplificação e as pessoas estão ouvindo direto num fone, tem outro problema. Eu sempre tento registrar as minhas palestras, as minhas participações, gravando com o meu celular, né? O que acontece? Como não tinha amplificação, não tinha alto-falantes no ambiente, o microfone, coitado, não pega quase nada, né? Então era um painel, os outros participantes estavam sentados mais longe, então esquece, no microfone não pegou quase nada. A sorte é que eu tenho a disciplina de, numa ocasião dessas, eu mesmo coloco em mim um microfone de lapela portátil, então o meu áudio ficou legal, mais ou menos como vocês estão me ouvindo agora. Então o que eu fiz? Eu peguei o painel e, muito narcisisticamente, eu editei só as partes que davam para entender que sou eu falando, né? Mas por sorte não era um debate, a gente não estava debatendo, então não é que eu omiti opiniões alheias, não. Na verdade eu só coloquei as ocasiões em que eu tive oportunidade de falar. Então com a imagem de outras pessoas aparece, eu estou aguardando o ok deles para compartilhar com vocês. Mas eu publiquei no SoundCloud só o áudio. Como só o áudio, só sou eu falando, não preciso da permissão de ninguém, então eu já compartilhei. Então, caso vocês queiram ouvir eu improvisando, para dar um pouco mais de contexto, o evento era sobre transformação digital no setor de transportes. O debate foi promovido por uma organização chamada SENAT, da Secretaria Nacional de Transportes, se eu não me engano. Então, foi um privilégio, foi muito legal, e pelo menos eu consegui registrar alguma coisa para compartilhar com vocês. Bom, transformação digital, tecnologias à parte e tal. O primeiro artigo que eu queria comentar com vocês hoje tem a ver com cães, cachorros, aquelas criaturas fofas que inexplicavelmente gostam da gente. Eu desconfio disso. Desculpa, por que você gosta tanto de mim? Alguma razão estranha tem? Mas a parte, o artigo na verdade é sobre o papel que os cachorros têm nas Forças Armadas, né? E eles contam o como é difícil você substituir o cachorro. Para que eles usam cachorro? Né? Sobretudo no cenário norte-americano, em que os caras vão lá para o Oriente Médio, etc. E tal, um dos papéis fundamentais do cachorro é detectar o quê? Explosivos, bombas improvisadas, ok, né? Coitado do cachorro, ele corre risco com isso também. Ele tem um nariz extraordinário, 10 a 100 mil vezes melhor que o nosso, mas acontece que, puxa, se um cachorro desses morre, que dó, né? Então eles estão tentando faz tempo substituir o nariz canino por alguma solução técnica, tecnológica. Tal. Acontece que não é tão fácil. Em primeiro lugar, as primeiras tentativas, as que a gente tem até hoje, são aparelhos grandes, que a manutenção é difícil, a calibragem é um inferno, e convenhamos, você não está exatamente ali na Suíça, você não está na Vila Olímpia, você está ali no meio do Iraque tomando tiro. Então, não dá para você ter um equipamento que não seja prático. Então, eles ficam mostrando as vantagens de um bom cachorro, né, versus as tentativas de se criar um nariz eletrônico. E um desses narizes eletrônicos, acho que com um senso de humor meio curioso, eles colocaram o sensor, obviamente uma vara comprida, porque você quer manter distância, né? Você não quer chegar muito perto, afinal, você está tentando detectar bombas, então é uma vara comprida, na ponta da vara o sensor é uma réplica do nariz de um labrador. Então é engraçado, é realmente um nariz eletrônico. Então o artigo é interessante por si só, contando o desafio que é você detectar substâncias químicas, etc., mas isso chama a atenção para um outro artigo que eu vou comentar com vocês, que eu achei um problema muito interessante. A gente está muito acostumado à discussão de robôs, carros autônomos, aqueles desafios para ver se um robô consegue fazer as coisas sozinho e tal, mas tem outra questão interessante em que o exército está investindo bastante: criar robôs que obedeçam. Obedeçam não é só no miguelar, não é questão de miguelar ou não miguelar, né? Fazer um robô rebelde, não, a questão não é essa. A questão é ter um robô que entenda ordens. Que interessante, porque uma coisa é você, sei lá, fazer um robô que consegue andar sozinho, outra coisa é você chegar para o robô e falar, olha, vai atrás daquele segundo prédio à esquerda e fica atrás da janela. Primeiro ele vai ter que entender tudo o que você falou, né? O que é um prédio, aí ele vai ter que, segundo prédio, vai ter que contar os prédios, o robô vai ter que ser capaz de entender quando você falou à esquerda, você falou com relação à sua esquerda, que dependendo de onde o robô estiver, pode ser invertido. Então a questão de obedecer ordens não é só obedecer por uma questão de obediência, é uma questão de interpretar. E interpretar e também ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então é um problema bastante complicado e muito interessante. Hoje o exército já usa robôs, sei lá, de novo, para detectar explosivo, né? Que digamos é um problema bombástico, mas ninguém quer chegar perto de um troço desse, mas eles todos são com controle remoto. O robôzinho tem uma câmera, o cara tem um joystick, né? Agora a questão é, o que o exército quer é que fala, olha, vai dar uma olhada naquele negócio esquisito logo ali adiante. Ok, né? Então eles estão avançando bastante nisso, o artigo é muito interessante, mas obviamente como o cenário de uso é bastante singular, ou seja, tiroteio, guerra, areia, desgraça toda, não basta só o robô funcionar, ele tem que ser resiliente, ele tem que ser confiável, ele tem que ser versátil, etc, etc, etc. Mas isso me colocou, e eu espero que isso também tenha, sei lá, aberto um pouco aí a cabeça de todo mundo, que não é só uma questão de ter alguma coisa autônoma, existe esse outro desafio bastante complexo do robô entender você. Então, voltando a animais, é mais ou menos gatos e cachorros. Os dois são autônomos, né? Afinal, o gato se vira muito bem sozinho, o cachorro se vira muito bem sozinho. Só que se você der uma ordem para um gato, ele vai olhar para você e vai pensar, provavelmente em felinês, alguma coisa como, caguei, desculpa, o baixo calão, que eu pensei, não estou nem aí para você, você pode mandar eu fazer o que eu quiser, o que você quiser, mas eu não vou. Então, eu acho que essa história gatos e cachorros é uma boa maneira da gente pensar autonomia. Gatos são autônomos, mas não necessariamente eles obedecem. Cachorros têm essa capacidade extraordinária Eu já tive cães, hoje eu não tenho mascote nenhum, mas eu já tive cães e algumas raças têm uma capacidade incrível de entender o que a gente quer transmitir. Então temos aí cachorros, robôs, gatos. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Isso eu acho que eu vou pular, é meio técnico demais. Eu tenho insistido faz algum tempo já que os tempos estão mudando. E não só mudando no sentido, a tecnologia não para. Para, isso é papo de velho, isso é a coisa mais antiga do mundo. Faz 20 anos que eu ouço esse mesmo papo furado de a tecnologia não para. Né? Mas o que eu acho que é mais interessante aqui é o seguinte: o que tem mudado é a relação geral, né, com relação com a tecnologia. Então, como sintoma disso, eu vou mencionar um artigo na CNET. A CNET é um veículo, né, especializado em tecnologia, muito antigo. Em 99, ou seja, 20 anos atrás, eu me lembro de ter ido, eu trabalhava numa agência, a gente teve um congresso em São Francisco e tal, e aí parte do programa ali envolvia visitar algum veículo americano. A gente visitou a CNET há 20 anos atrás, ou seja, há 20 anos os caras falam de tecnologia na web. Pois bem, essa é a primeira vez que eu vejo isso. Um jornalista especializado em fazer review, né, análise de produtos, ele vai fazer a análise do Facebook Portal TV, que é um aparelho do Facebook, e a recomendação dele é: ninguém deveria comprar isso. E a questão, e aí que vem a parte mais interessante, não porque o produto seja tecnicamente ruim, é porque o jornalista está desconfiado até o talo com relação à ética do Facebook. Ponto. Olha que engraçado, o próprio jornalista assume isso. Olha, não estou dizendo que o produto em si não funciona, a questão é que ele é do Facebook, eu não sei o que, que o Facebook quer. Então, por que que o Facebook, o que é o produto, na verdade? Eu imaginei que fosse mais uma tela que você compra, como se fosse um assistente. Não, a coisa é um pouquinho mais original. É praticamente uma webcam que você liga na sua televisão. Você liga na entrada HDMI da sua televisão, então a tela é a sua própria tela. Né? E só que a hora que você liga essa webcam na televisão, você passa a ter um portal do Facebook na televisão com uma câmera e um microfone na sua TV, na sua casa. Né? Que beleza. Né? Então você está abrindo mão de estar assistindo alguma coisa na televisão para estar assistindo ou vendo aquilo que o Facebook empurra para você, certo? Com aqueles algoritmos maravilhosos. Obviamente o jornalista cita essa relação completamente cínica do Facebook com a questão da mentira na propaganda. Eles até citam um congressista que fala: desculpa, o que eu estou vendo aqui é a cada centímetro é mentira, mentira, mentira. Ele está falando de uma campanha política e tem o logo do Facebook em cima. Como é que você se posiciona com relação a isso? Então, olha só que interessante, a ética de uma companhia está levando um jornalista a recomendar que não compre um hardware. Muito interessante. O tempo está mudando, eu fico feliz, espero que isso vire moda, né? Espero que nos eventos vários palestrantes comecem a falar a mesma coisa. O episódio anterior aqui do Radinho, eu fiz um longo comentário sobre o que torna a Terra, o planeta Terra, tão especial e o que torna o surgimento da vida, pelo menos a vida que a gente chama de vida, né, é tão especial, tão milagroso assim, né, uma série de pequenas coincidências e tal. E para complementar isso, tem um vídeo muito interessante aqui que mostra o que, que acontece se por acaso, sei lá, a gente conseguisse uma outra lua. Sei lá, de repente vem aí um outro corpo celeste e resolve entrar na órbita da Terra, a gente passa a ter duas luas no céu. Eu falo, olha, a única coisa que dá para pensar de positivo é que de noite talvez fique um pouquinho mais claro, mas fora isso, as consequências todas são desastrosas, mais ou menos pelas mesmas razões de ontem, né, que é o seguinte: puxa, se tiver uma segunda lua, as marés podem ficar muito mais malucas, elas podem ficar com um ciclo muito mais curto. Se o ciclo é muito mais curto e de repente as marés inclusive são mais intensas, isso pode não só prejudicar ali os ecossistemas, mas pode aumentar a erosão nas costas. Né? Você pode também fazer com que, né, as cidades costeiras comecem também a sofrer inundações cada vez mais frequentes. Isso pode acelerar ou diminuir a rotação da Terra. Então, se entrar... E aí ele faz uma analogia que é muito interessante, que é como se a Terra e a Lua fossem uma relação perfeita, né? Sei lá, um casal. Né? E aí entra um terceiro e vira um triângulo amoroso. Depois, bom, eu não vou comentar sobre triângulos amorosos em geral, mas a literatura e o cancioneiro popular são demonstrações claras de que isso nunca termina muito bem. Bom, então vamos lá. Outro personagem que eu tenho um certo prazer mórbido em criticar, eu assumo isso porque eu tenho birra, realmente eu não gosto do personagem, não é uma postura muito... eu tenho esse viés, eu assumo, eu não sou isento, é o Elon Musk. Eu tenho um pé atrás total, e ele acabou de confirmar, me dá mais motivos, né, para realmente ter um pé atrás com ele, que é o seguinte: Califórnia, tá? Incêndios que só aumentam, só pioram, milhares de pessoas sendo, né, deslocadas, agora pessoas sofrendo porque eles estão cortando a energia para piorar os incêndios, né, para evitar os incêndios, não está adiantando. Então as pessoas não só correm o risco de incêndio, como elas ficam em apagões. O que o Elon Musk, o empreendedor, resolveu fazer? Tuitar para as pessoas assim: olha, oferta, né? Tipo, o gerente enlouqueceu, né? Você pode comprar, ao invés de ficar aí num apagão, você pode comprar as nossas telhas de energia solar e as nossas baterias por um desconto de $1,000. Cara, na boa, quando as pessoas estão na lama, né? Eu pensei em Brumadinho, mas no caso aqui é um incêndio, mas quando as pessoas estão você não faz promoção. Você não usa isso como o que a gente chama de marketing de oportunidade. Isso não é só oportunismo, isso é uma absoluta falta de sensibilidade. Ainda mais porque a solução dele começa a partir de $15,000, não é um troço assim grátis, entendeu? Não é um troço acessível para todo mundo, não é que ele está salvando o mundo, ele está querendo vender mais. Não é que ele fala, olha, estou doando, não, ele vai aproveitar que as pessoas estão desesperadas, frustradas numa situação. Isso mostra uma absoluta, não só falta de empatia, né, falta de coração, mas também falta de ética desse personagem. Desculpa se você gosta, porque ele é um cara inspirador. Aliás, normalmente impostores e sociopatas costumam ser muito inspiradores, não é a primeira vez que eu vejo isso. Mas, cara, de novo, independente da sua opinião com relação ao Elon Musk, que certamente é diferente da minha, convenhamos, o cara pisou na bola. Eu vou dar o link aqui para vocês verem o tweet original do cara. E agora, falando em empresas também, que realmente acho que o Google já percebeu que eu tenho uma certa predileção sádica, Uber, que é outra empresa que eu tenho absoluto horror, sobretudo por questões éticas e tal. O que acontece? Acho que foi no ano passado, um carro autônomo do Google, estava passando por testes, o cara estava dirigindo, tinha com um piloto, né, um piloto só, infelizmente, não eram dois, porque isso por si só já merece, né, uma discussão, mas o cara estava levando o carro autônomo do Uber para lá e para cá, ele estava numa estradinha não muito bem sinalizada. O que acontece? Uma mulher atravessou a rua onde não devia, e o Uber atropelou, mas sem vacilar. Bum, matou a mulher, o carro estava a 70 km por hora, a mulher foi jogada a 25 metros de distância. Ups. Aí o que acontece? Estão investigando o que aconteceu. E aí vem agora a coisa mais delirante. O que acontece? O pessoal que está analisando ali, os experts, os especialistas, perceberam que o sistema do carro autônomo do Google não foi programado para levar em consideração que pedestres atravessam fora da faixa. Então, se um carro autônomo do Google vê um pedestre fora da faixa, ele pensa: não existem pedestres fora da faixa. E aí eles foram dar uma olhada no registro. Então, tem várias questões. Em primeiro lugar, esse carro autônomo do Uber tinha um dos sistemas de segurança original do carro, era um Volvo, desabilitado. Não é bom ter dois sistemas ao mesmo tempo. Ok, talvez o sistema da Volvo tivesse salvado a mulher. Segundo, eles também tinham introduzido um certo delay, né, porque como o software dá muito falso positivo, ele se estressa demais, eles dão um tempinho extra para o carro decidir o que fazer. Aí nesse tempo extra que o carro estava pensando que podia fazer, foi bom, não pode ser um pedestre, porque pedestres atravessam apenas na faixa de pedestres. E o carro ficou pensando assim: é um carro? Não, é uma bicicleta. Não é um pedestre, não, não pode ser, então é um carro. Bom, 5 segundos, né? Bom, já matou a mulher, jogou a mulher a 20 tantos metros de distância. Então, eu sei que é horrível rir de um cenário desses, mas essa é uma risada nervosa. Porque como assim você tem um carro autônomo que não consegue conceber que um pedestre atravesse fora da faixa? Eu fico imaginando se esse carro autônomo fosse solto aqui em São Paulo ou em qualquer outra capital brasileira, ou em cidades onde o trânsito é pior ainda, como Istambul, Roma, sei lá. O carro vai entrar em parafuso, ele vai pegar fogo, ele vai entrar em parafuso, ele não vai conseguir fazer nada. Então, tá aí para os entusiastas dos carros autônomos, né? Só para perceber o quanto a gente ainda está nos primórdios dessa história. Um vídeo que eu achei, pelo menos, extremamente interessante, elucidativo, educativo, que tem a ver com o aparelho que eu estou segurando na mão, vocês estão segurando na mão, tem outro enfiado no ouvido, que é o seguinte: a eletrônica de hoje é miraculosa. Certo? Miraculosa. Mas ela é miraculosa porque ela realmente depende de materiais que são também miraculosos. São materiais ou são substâncias químicas, elementos químicos, que têm propriedades absolutamente extraordinárias. Por exemplo, a tela sensível ao toque, ela é coberta com um metal que é transparente. Né? Que ele é transparente, então você tem uma substância que é condutora, mas ao mesmo tempo é transparente, por isso que você tem telas. Então, esse metal é o índio. Os nomes são estranhíssimos, eu vou esquecer de todos, tá? Então tem lantânio, tem galho, tem... O que mais que tem, meu Deus do céu? Os nomes são estranhíssimos. Os nomes são muito estranhos, né? Esses elementos, eles são complicados por várias razões. A primeira delas é que alguns deles são muito raros. Por exemplo, índio para mim, bom, tá vendo? Até os nossos índios também estão mal das pernas. Bom, o elemento químico índio, ele também, em princípio, a gente só tem estoque para 2030. Ups! Né? Só que acontece que esse bendito elemento, ele é utilizado em painéis solares, em telas de celular. O que a gente vai fazer de quando acabar? Né? Ah, dá para usar arsênico. Pô, desculpa, mas ficou mais complicado ainda. Né? Então, algumas dessas substâncias são muito raras e elas simplesmente vão acabar. Outras não são tão raras, mas são muito difíceis de conseguir, porque estão muito escondidas. Então, curiosamente, esses elementos são chamados de terras raras, mas eles não são tão raros. Eles são simplesmente difíceis de conseguir. Por exemplo, ouro é 200 vezes mais raro do que as terras raras. Mas é mais fácil você conseguir ouro do que conseguir as benditas terras raras. E essas terras raras, que são um grupo de substâncias, lantânio, sei lá, um monte de nome bizarro, que são fundamentais para fazer microprocessadores, circuitos, o diabo a quatro, elas podem estar, e aí começa a complicação, não só elas são difíceis de achar, mas muitas vezes elas podem ficar sujeitas a questões geopolíticas. Por exemplo, a China detém 75% das reservas mundiais de terras raras. Se a China quiser fechar a torneira, fechou. Então o mundo inteiro depende da China. Quer ver outra? Por exemplo, cobalto é um elemento fundamental para as baterias, para os carros elétricos, etc. e tal. Eu tenho um carro elétrico, minha mulher tem um carro elétrico. Cobalto não é tão difícil assim, não é tão raro, não é tão difícil de conseguir, mas acontece que uma boa parte, acho que 80%, também 70% e poucos% da produção de cobalto do mundo está concentrada no Congo. O Congo não é o lugar mais estável do mundo, já teve aí uma série de guerras civis e também tem a questão de como o cobalto é extraído. É extraído com trabalho escravo, é com trabalho infantil, né? É como se fosse um cobalto que vem sujinho de sangue. Né? Aí tem uma outra questão, que algumas dessas terras raras, elas podem simplesmente ter um impacto ambiental. Por exemplo, existe um mineral chamado monazito. Acho que até o Brasil tem areias monazíticas, eu me lembro disso da escola. O monazito se encontra por aí. Em princípio, você poderia explorar o monazito, porque o monazito contém muitos desses elementos que são muito importantes. Né? Mas acontece que se você for processar o monazito, ele vai liberar urânio, tório, plutônio, que são elementos radioativos, profundamente tóxicos, né? Então, ups, né, como é que você faz? Tanto é que nos Estados Unidos, algumas das jazidas desse tipo de matéria foram fechadas simplesmente porque o impacto ambiental delas é muito grande. Esse fenômeno tem um nome, chama criticalidade. São materiais que são críticos, eles são fundamentais, né, para que a economia digital prospere, né, mas ao mesmo tempo eles são frágeis do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de escassez, do ponto de vista geopolítico. Então, quando você olhar para o seu iPhone, para o seu Android maravilhoso, etc. e tal, saiba que você está vivendo numa época de ouro em que essas coisas ainda conseguem ser feitas. Nada garante que seus filhos ou netos consigam ter o mesmo acesso, simplesmente porque as coisas vão acabar, estão acabando ou estão ficando mais complicadas. Aí você pode falar, mas por que não reciclamos? A questão é a seguinte, é uma boa ideia, claro, né? Reciclar é sensacional. A questão é, como é que você precisa ter, se tem uma placa de smartphone, uma placa de computador, e ali tem vários elementos importantíssimos. Como é que você separa? Como é que você processa? Do ponto de vista de engenharia química, ou seja o que for, isso é um pesadelo. Como é que você separa esses elementos? Isso pode ser caríssimo. Algumas coisas são fáceis de reciclar, né? Mas outras coisas são muito, muito, muito difíceis. Então o vídeo vale a pena assistir, sobretudo porque eu falei aqui de orelhado e obviamente esqueci os nomes todos, né? Ele ilustra super bem o processo. Eu achei muito, muito bacana. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma questão... Vamos lá, já que a gente está pegando no pé, né, hoje, duas coisas. Tem um artigo, de novo, mostrando o sinal dos tempos, né? Eu comentei ontem que anteontem, que o Google tinha comprado uma empresa que faz esses aparelhos vestíveis, esses wearables, né, que é a Fitbit. Eu acho que minha mulher tinha uma coisa da Fitbit, acho que eu também tive. Eu tenho um daqueles passímetros, aqueles contadores de... É uma gracinha. O que acontece? A Fitbit foi comprada pelo Google e todo mundo começou a espanar, achando que, pronto, agora o Google, né, tem acesso aos meus dados, eu não queria que ele tivesse. Pois bem, mas olha só como o clima está mudando. O artigo da ZDNet. A ZDNet é outro gigante com décadas e décadas de cobertura da tecnologia. Olha a manchete. Fitbit está condenado. Doomed. Né? Eis porque tudo que o Google compra vira lixo. E aí eles fazem um histórico de compras que o Google fez, eles comentam que nos primeiros 10 anos do Google ele fez compras que foram realmente importantes. YouTube foi uma compra, Maps foi outra, tal. Aí eles vão mostrar que depois a próxima geração de compras não foram boas, né? Compraram Motorola, compraram HTC, fizeram várias compras que realmente enterraram várias inovações aqui. Me faz lembrar, eu trabalhei uma época em TV e era uma parte uma lenda urbana do mercado, que quando a Globo percebia que alguma emissora tinha um novo talento, para evitar que essa emissora crescesse, ela contratava esse talento a peso de ouro e colocava no que a gente chamava de geladeira, né? Ou seja, não fazia nada com o cara, simplesmente pagava o salário para ele não fazer com que a concorrência crescesse. Então, às vezes é o que essas grandes fazem, né? O que mais que tem de interessante aqui? Isso tem a ver com a sua vida cotidiana. É um estudo bastante interessante que foi feito no Peru e também no Brasil, sobretudo naquela região amazônica. Os pesquisadores queriam entender como é que o ecossistema de bactérias na sua vida. Eu venho comentando aqui, puxa, com bastante insistência, também com bastante prazer, dessas descobertas que mostram como as bactérias podem ser importantes para a nossa saúde. Pois bem, o que eles mostram é que em apartamentos modernos, né, nos dois países, a gente tem uma neura de limpeza tão violenta que o que acontece? A gente passa produtos químicos e aí você vai conviver com produtos químicos que você está respirando o produto químico que é nocivo. Essa já é a primeira desgraça. A segunda desgraça é que na hora que você mata as bactérias todas, passa, sei lá o que, lisoforme na parede e tal, você mata bactérias, inclusive as boas. Então você já começa a estar num ecossistema que é mais pobre e talvez favorecendo inclusive bactérias que são nocivas. Então você já deu uma bagunçada aí. Mas o que eu não tinha me tocado é o seguinte: quando você elimina as bactérias, o Quem que fica feliz? Os fungos, né? É uma selva esse negócio. Então, fungos que realmente, né, não necessariamente são nossos amigos, eles proliferam justamente devido à nossa mania de limpeza. E limpar fungo é muito mais difícil. Então, se você tem algum interesse aqui, até para rever um pouco o nosso toque, né? Que a gente tem toque, né? A gente fica passando o dedo em cima da prateleira, né? Fica, né, pegando, fazendo as faxineiras e domésticos esfregarem tudo que nem uns loucos e tal. Na verdade, a gente pode estar favorecendo as nossas doenças. Curioso isso. Aí, só para que mais duas coisas. Uma para falar da China. De novo, países que não têm, né, que as liberdades individuais são piada. O que acontece? Ah, aliás, eu vou tocar num assunto que é muito sensível, né? Eu falei de cachorros, ufa, isso já é razão para eu ser. Por sorte, eu falei bem, né? Senão eu ia ser provavelmente esquartejado. E agora eu vou falar de games. Tá aí outra coisa que eu posso ser queimado em praça pública, porque é difícil ver uma comunidade tão, tão intolerante, tão, nem sei o que dizer, quanto dos gamers. Vai você criticar game, que pelo amor de Deus, você caiu em desgraça. O que acontece? A China está tão preocupada com o avanço dos games, com o vício nos games, com os efeitos que isso está tendo na juventude, inclusive miopia, que a molecada não sai do computador, que eles estão colocando regras. A partir das 10 da noite, não pode mais jogar. Ponto. Governo federal, Brasília, né, governo federal informa. A partir das 10 da noite você não pode mais jogar. Durante a semana você só vai poder jogar 1 hora e meia por dia, 90 minutos, como se fosse futebol. Ou seja, uma intervenção direta do governo. E olha que essa é uma indústria lucrativa, né? É uma indústria de bilhões, mesmo para a China, porque as pessoas são loucas e compram acessórios para os games e tal. Bom, desculpa, é que eu não sou um gamer. Então o que acontece? A China já percebeu que essa é uma questão estratégica, então ela vai proibir, que tal, né? Governos que realmente não precisam prestar conta para ninguém, mas fica aí, já é um sinal. E a último comentário aqui, de novo, sinal dos tempos, é um artigo na CNN comentando da absoluta hipocrisia de um WeWork da vida. Aliás, o WeWork tinha um stand gigante ontem na HSM, né? Eu fico, bom, eu cheguei a entrar no stand, fiquei olhando, falei, puxa, aqui eles devem estar torcendo para ninguém fazer pergunta difícil, né? Aí o que acontece? É um artigo comentando do cinismo que é, né, o fundador achar que ele é um visionário, um missionário, que ele está revolucionando o mundo, que ele vai tornar o mundo um lugar melhor. O cara não só praticamente afunda a companhia, né, porque era tudo uma bolha, um monte de mentiras, como ele sai feliz e contente com um pacote de bilhões de dólares, o que eles chamam de paraquedas de ouro. Né? Eu ficaria feliz, porque quando você pula com paraquedas de ouro, provavelmente você se esborracha ainda mais rápido. Né? Mas a analogia não é, infelizmente, ele não vai se esborrachar, ele saiu com, sei lá, acho que 2 bilhões de dólares no bolso, por ter sido, né, um impostor, por ter sido um mentiroso, por ter afundado uma empresa, por ter comprometido bilhões de dólares de investidores, e o cara sai. Mas o fato dele sair com esse bônus, isso na verdade é um pecado da indústria. Essa indústria toda, vocês lembram da crise de 2008, os banqueiros continuaram recebendo bônus bilionários e tal, né? Mas a questão é que eu vejo esse personagem, que, né, que deve ter inspirado tanta gente, nessas horas a gente vê o quanto os caras são cínicos. O negócio é dinheiro. Raríssimos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu gravei ontem, espero que vocês gostem. E por favor, me contem se esse microfone foi uma boa aquisição. Vocês podem acompanhar, aliás, tem muita gente, acho que tem mais de 300 pessoas acompanhando o Radinho pelo Spotify. Quem quiser o link me dá. É fácil, só se você tem Spotify, procura pelo Radinho lá. Você pode acompanhar pelo WhatsApp, acho que tem umas 100 pessoas acompanhando pelo WhatsApp, tem umas 50 pessoas acompanhando pelo Telegram. Então, é isso, tem o radinhodepilha.com, onde estão todos os links. Raríssimos, é isso, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até amanhã.